Depois de 9 anos de negociações, de intensos debates, a Assembleia Geral das Nações Unidas aprovou nesta semana um tratado histórico para regular o comércio das chamadas armas convencionais. Um comércio que movimenta todos os anos cerca de 150 bilhões de reais.
O Tratado de Comércio recebeu votos favoráveis de 154 países, incluindo o Brasil, do total de 180 nações presentes. O texto inclui desde armas de pequeno porte a tanques, aviões de combate e mísseis.
A proposta foi recebida mundo afora como uma importante vitória em defesa dos direitos humanos. E mais do que isso, pela primeira vez, os exportadores de armas se comprometeram a suspender as vendas se avaliarem que há risco de os armamentos serem usados por grupos terroristas, serem usados pelo crime organizado ou mesmo atos que desrespeitem os direitos humanos.
Quem nos dá outros detalhes dessa iniciativa histórica é o coordenador da área de controle de armas do Instituto Sul da Paz, Bruno Langiani.
Bruno, muito bom dia, um prazer tê-lo novamente conosco aqui na Rádio Câmara.
Bom dia, Lincoln, bom dia, Daniele, bom dia, ouvintes da Rádio Câmara.
Bruno, você estava participando das negociações, né? Viajou para lá, você estava lá no momento da aprovação?
Não, a gente acompanhou aqui de São Paulo, mas o representante de controle de política internacional do Instituto Sul da Paz, Daniel Mack, estava lá durante todas as negociações.
Ele fez algum relato para você do clima? Acredito que para quem há quase 10 anos esperava, deve ter sido um clima de alívio, um clima até de comemoração, né?
Foi bastante emocionante. A gente estava acompanhando pela TV ONU e pelos relatos que ele estava nos passando minuto a minuto. A Assembleia Geral não permite manifestações durante as falas dos delegados, mas após a aprovação foi impossível conter as pessoas que estavam assistindo e a sociedade civil que estava acompanhando ali, foi impossível conter a comemoração. Então, teve muitos aplausos, gritos e comemoração no momento dessa aprovação, que, como vocês disseram, foi uma longa trajetória até a gente chegar à aprovação desse tratado.
Bruno, vamos traduzir então. O que é que são essas chamadas armas convencionais? O que é que regula esse tratado?
Perfeito. O que esse tratado regulará será a venda de tanques de guerra, veículos de combate, sistemas de artilharia, aviões de combate, helicópteros de combate, navios de guerra, mísseis e lançadores de mísseis e, principalmente, armas pequenas e leves, que são essas armas como revólver, pistola, fuzil, metralhadoras, que a arma que mais mata no mundo, né? Então, foi importante que a gente conseguisse incluir as armas pequenas e leves dentro do escopo de regulamentação do tratado.
São até inversamente proporcionais. De um lado, armas pequenas e do outro, tanques, aviões de combate, mísseis, né? Parece que não combina no mesmo tratado esse tanto de coisa, né?
Mas é importante porque muitas vezes a gente, esses órgãos, esses organismos internacionais gastam um tempo muito grande regulamentando essas armas maiores, essas armas que têm o potencial de causar dano maior, só que o comércio dessas armas é um comércio que é um pouco mais difícil de você esconder, né? Como é que você exporta um navio de guerra por baixo do pano? É muito mais difícil. Agora, armas pequenas e leves e principalmente munições, é um comércio que é muito mais difícil de você ser regulado. Então, esses itens estarem no escopo do tratado e a gente ter trazido uma maior transparência e alguns critérios de regulamentação para a decisão dessas vendas é um avanço significativo no comércio internacional.
Acredito também tenha sido um avanço, uma vitória, uma conquista em boa medida, a assinatura dos Estados Unidos, que são líderes mundiais na venda de armas. Para essa assinatura, os Estados Unidos colocaram condicionantes que colocam em risco, de alguma maneira, a efetividade do tratado? Ou foi tranquilo?
Então, acho que essas negociações nunca são muito tranquilas, né? Os Estados Unidos resistiu em vários itens, na inclusão de vários itens. Então, por exemplo, as munições não ficaram no artigo 2º, que é o artigo principal que coloca os produtos tratados. Ela ficou num artigo abaixo, com o compromisso dos Estados fazerem uma regulamentação disso por conta própria. Então, alguns dos itens a gente teve, sim, resistência dos Estados Unidos, mas é importante que se diga que a própria resolução que colocou esse tratado em votação na Assembleia Geral foi co-patrocinada pelos Estados Unidos, o que mostra uma disposição em efetivamente ajudar nessa implementação e ajudar na aprovação desse tratado.
Um tratado sempre tem um número mínimo de ratificações pelos congressos para acontecer, para que ele possa valer, né? Se não me engano, é um prazo aí de 90 dias e pelo menos 50 países têm que ratificar. Vocês vão trabalhar para que o Congresso brasileiro ratifique logo, já que nós, em boa medida, a diplomacia brasileira participou ativamente, foi uma liderança importante no processo?
Com certeza. E aí é importante até a gente destacar que, bom, agora o trabalho da sociedade civil se volta para, primeiro, que o Brasil assine rapidamente, tão logo esse tratado esteja à disposição para assinatura na ONU, que vai acontecer no próximo dia 3 de junho, e vamos trabalhar também para que o Congresso aprove isso rapidamente, para que isso passe a valer no nosso ordenamento jurídico. E aí, nós tivemos com o deputado Nelson Pellegrino, antes mesmo dele tomar posse na Comissão de Relações Exteriores, a gente teve essa abertura, ele se interessou pelo assunto, então acredito que vai ser mais tranquilo que a gente tenha acesso aos líderes e aos congressistas para levar esse assunto e mostrar a importância de que a gente faça a ratificação disso o mais rapidamente possível e, mais do que isso, conseguir fazer com que o Brasil comece a implementar os critérios desse tratado antes mesmo de que ele passe a valer, porque nós temos condições disso, nós somos um exportador relevante no mercado de armas pequenas e leves e munições, e seria um grande avanço que o país saísse à frente nessa implementação, mostrando uma disposição.
Agora, como fazer isso, Bruno? Já que até um estudo divulgado pelo IPEA semana passada, salvo engano, que mostra a violência nas cidades brasileiras continua crescendo de forma assustadora.
Uhum. Então, eu acho que é importante até vocês mencionarem esse estudo do IPEA, que na verdade reforça outros estudos anteriormente feitos por institutos aqui no Brasil, mostrando que os estados que mais se esforçaram por retirar arma de fogo em circulação são os estados que reduziram maior o número de homicídios. E mais do que isso, também quando olha para a disposição das famílias em comprar arma de fogo, mostra que isso diminuiu muito de 2003 para 2009. Então, acho que a gente está avançando nessa questão e precisa cobrar mais dos estados essa retirada de armas de circulação, seja por meio de apreensões de armas, seja por meio de incentivo à campanha do desarmamento.
Bom, agora eu não posso perder a oportunidade, Bruno, de conversar com você sobre um outro dado, né, que não tem uma relação direta, mas tem uma relação importante com essa aprovação pela ONU, que foi esses dados levantados pelo IPEA, com uma parceria com o Viva Rio, sobre a redução da compra de armas de fogo no Brasil, né, 40,6% após a criação do Estatuto de Desarmamento em 2003, isso em números proporcionais, acredito que números absolutos, né, talvez tenha até aumentado o número de vendas de armas. Como é que vocês avaliam esses números? Esperavam mais? Acreditavam em menos? E aí, eu não sei se tem uma correlação direta, mas não sei se você também percebeu nas redes sociais um movimento contrário, um movimento pelo armamento, a campanha pelo armamento, inclusive trazendo dados que nos Estados Unidos, os estados onde há livre comércio de armas são os estados mais seguros, etc. Não sei se você percebeu também essa movimentação nas redes sociais.
Eu acho que essa movimentação ela já não é de agora, ela existe há algum tempo, e aí é sempre muito importante, a gente sempre comemora muito a questão de pesquisas com relação ao controle de armas do Brasil, pesquisas e vendas feitas por institutos, feitas por universidades, porque a questão do controle de arma não é uma questão de você gostar ou não de armas, é você ter uma preferência ou não pela arma de fogo. A questão é que a gente precisa ter uma honestidade em fazer essa informação dentro de uma questão, de um critério de interesse público. Então, é preciso que a gente tenha pesquisas informando como a disponibilidade de arma de fogo afeta a questão dos homicídios. E os estudos que foram divulgados na segunda-feira do IPEA reforçam essa questão. Acho que duas questões principais. Uma que é, quanto mais armas disponíveis, maior o número de homicídios. Eles fizeram essa análise por macro-regiões. E tem uma outra questão que sempre é muito colocada por esses defensores do armamento, que é: você tendo armas em casa, você afasta o bandido, você consegue dissuadir o bandido de roubar a sua residência. E eles mostram que, o estudo do IPEA mostra que a questão de você ter reduzido a disponibilidade de armas em alguns locais não teve nenhum impacto no número de crimes contra o patrimônio, não teve nenhum impacto nos roubos, não teve nenhum impacto nos roubos à residência, a roubos a carro. O que demonstra o seguinte, mesmo nos locais onde você teve uma grande redução de número de armas nas residências, isso não fez com que os ladrões roubassem mais esses locais. Então, a gente sempre, o Instituto Sou da Paz, enfim, como Instituto Especialista em Segurança Pública, a gente sempre comemora quando esses estudos são feitos. Porque, de novo, não é uma questão de você gostar ou não gostar de arma. É uma questão de honestidade intelectual. Não dá para a gente divulgar para os cidadãos, falar para todo mundo que o caminho é você ter uma arma em casa, o caminho é cada um se defender, estar com uma arma na cintura, defendendo a si e a sua família, porque isso é uma desonestidade intelectual. A gente está colocando essas pessoas em risco e não é o caminho que os estudos mostram, né?
Perfeito. Eu quero agradecer muitíssimo mais uma vez o Bruno Langeani, coordenador da área de controle de armas do Instituto Sou da Paz, conversando conosco mais uma vez aqui no Com a Palavra, hoje comemorando, né, a aprovação pela Assembleia Geral da ONU, a aprovação desse texto base do Tratado para Regular o Comércio das Armas Convencionais. Agora preciso que os países assinem, né? Acredito que os 154 países que votaram favoravelmente assinem rapidamente e, na sequência, pelo menos 50 países ratificarem e depositarem o texto na ONU para que o tratado passe a valer efetivamente. Esperança também de que brevemente a Câmara dos Deputados, o Congresso Nacional, faça a ratificação, a aprovação em plenário desse texto para que ele possa passar a valer. Muito obrigado, Bruno. Excelente dia.
Agradeço novamente o interesse da Rádio Câmara, não só em divulgar a boa notícia, mas o interesse até antes das negociações começarem. Muito obrigado.